youtube.com/chuchubeleza.
Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia e visita os bastidores da informação. Três em um. Aqui na Jovem Pan.
Fala, excelência! Ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um 3 em 1. Começando agora na programação da Rede Jovem Pan News. A Jovem Pan, a rádio que virou TV agora, tem um aplicativo que dá para você instalar no seu celular ou no seu tablet. Eu queria fazer aqui o convite para você baixar, se você ainda não baixou, o Panflix. É gratuito. Sejam bem-vindos. Hoje, terça-feira, dia 21 de julho de 2020. Estamos começando mais um 3 em 1 aqui na programação da Pan, o programa que discute, debate, opina, sempre em dose tripla aqui por conta da presença dos nossos três comentaristas que fazem esse programa junto comigo. A começar por ela, diretamente de São Paulo, Thaís Oyama. Tudo bem, Thaís?
Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Boa tarde, audiência. Josias, Constantino, boa tarde para todos.
Fala, Josias, tudo certo?
Tudo certo, boa tarde a você, Paulo, a Thaís, ao Constantino, e boa tarde à excelência, que é o nosso, a pessoa que nos acompanha. Gostei muito da forma que você tratou.
É, isso aí, o Fala Excelência, Josias, é exatamente nesse sentido, não é com o deputado nem com o senador, não, é com a nossa audiência. Tudo bem, Constantino? É isso.
Tudo bom, Paulo, boa tarde, Josias e Thaís e audiência, vamos nessa.
Vamos nessa então, vamos aos destaques de hoje. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, suspende mandado de busca e apreensão em gabinete do senador José Serra, alvo de operação da Lava Jato com a Justiça Eleitoral. Ministro da Economia, Paulo Guedes, entrega a primeira parte da proposta de reforma tributária ao Congresso Nacional. Além disso, o 3 em 1 também destaca a repercussão do depoimento do senador Flávio Bolsonaro ao Ministério Público e a entrevista do empresário Paulo Marinho à Jovem Pan, falando novamente sobre o caso. E são alguns dos destaques do 3 em 1 que já está pronto para começar, mas antes a gente te avisa, você que está por aí nas redes sociais querendo participar do programa, é muito fácil, basta utilizar a hashtag 3 em 1. Sejam muito bem-vindos, são 5 horas e 2 minutos o 3 em 1. Tá no ar.
3 em 1.
Vamos nessa. A Polícia Federal e o Ministério Público Eleitoral de São Paulo deflagraram na manhã desta terça-feira a Operação Paralelo 23 para investigar irregularidades relacionadas à campanha eleitoral de José Serra em 2014, quando ele foi eleito senador por São Paulo. O principal alvo da ação foi o empresário José Seripieri Júnior, fundador e ex-presidente da Qualicorp. A operação, que é um desdobramento da Lava Jato com a Justiça Eleitoral, aponta o pagamento de R$5 milhões não contabilizados, feitos a mando de José Seripieri Júnior à campanha de José Serra. Agentes cumpriram 15 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Itatiba, Itu e Brasília. Entre os alvos das buscas na capital federal estão o gabinete e o apartamento funcional de Serra. Entretanto, a entrada dos investigadores no gabinete do senador foi barrada pelo presidente da casa, Davi Alcolumbre. Logo depois, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, concedeu liminar para suspender as buscas e apreensões no gabinete de Serra. Na decisão, o ministro afirmou que, inicialmente, a decisão da primeira vara eleitoral de São Paulo pode conduzir à apreensão de documentos relacionados ao desempenho da atividade parlamentar do senador da República, que não guardam identidade com o objeto da investigação. Sobre as buscas nos imóveis pessoais, José Serra classificou a operação como abusiva. Lamentou, para ele, a espetacularização das apreensões e negou ainda irregularidades na campanha. Thaís Oyama.
Paulo, é claro que esse argumento do ministro Toffoli de conduzir a apreensão de documentos relacionados à atividade parlamentar, né, Essa possibilidade poderia muito bem ser resolvida bastando que a PF, caso encontrasse esses tais documentos relativos à atividade parlamentar e, portanto, protegidas pelo foro, então enviasse isso para o foro devido e acabou. Então, isso é, enfim, é uma desculpa que não faz muito sentido. Mas na escala de gravidade das acusações contra o senador Serra, essa aí, só para lembrar, acontece no âmbito da justiça eleitoral, não é a que mais preocupa o senador, né? Eu queria lembrar que tem uma que é muito pior, que aconteceu há 20 dias, quando ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal, junto com a sua filha Verônica, por lavagem de dinheiro transnacional. Foi acusado de receber milhões de reais da Odebrecht, que ele tentou esconder por meio de uma opção de camadas de depósitos, offshores, transferências, aquilo tudo. E, na ocasião, a Justiça Federal, inclusive, autorizou o bloqueio de uma conta na Suíça, que tinha o equivalente a 40 milhões de reais. E até os tucanos, naquela ocasião, ficaram muito surpreendidos com os altíssimos valores envolvidos nas acusações. Era uma acusação criminal, portanto. Então, para resumir, a acusação dizia: o Serra usou o cargo que ele tinha entre 2006 e 2007, usou a sua influência para beneficiar, ele era governador, né? Para beneficiar a Odebrecht por meio daquelas obras do Rodoanel. Então, isso, como a gente sabe, se chama corrupção. Mas o senador não foi denunciado por corrupção só porque esse crime já prescreveu. Ele tem mais de 70 anos, a prescrição cai pela metade, o prazo cai pela metade. E por causa disso que ele foi denunciado naquela época por lavagem de dinheiro, porque só sobrou isso de pé. Então, perto disso, essa nova operação aí de hoje é fichinha, né? Porque ela não se dá no âmbito criminal, ela está no âmbito da Justiça Eleitoral de São Paulo, em que ele é acusado de receber 5 milhões da Qualicorp, é um crime de caixa 2. Mas eu queria falar um pouco sobre esse empresário preso, o Seripieri, né? Mais conhecido como Júnior. Ele sempre teve muitas relações com os políticos e em 2010, quando teve a campanha para presidente, o Serra ganhou, recebeu 1 milhão de, por dentro, né, que a gente sabe, registrado, 1 milhão de reais. Ele deu também 500 mil reais para a segunda colocada, que era a Dilma Rousseff. Então, ele deu dinheiro para todo mundo. E daí, 4 anos depois, quando ele se casou, ele convidou toda Brasília, né? E daí foi um casamento espetacular, com o champanhe Ruiner, com o show do Roberto Carlos, 600 convidados, e daí, entre 600 convidados, estava todo o espectro político do Brasil. Então, estava o ex-presidente Lula e a mulher Marisa, que na época estava viva, estava o Fernando Haddad, estava Marta Suplicy e o marido, Geraldo Alckmin, Lu Alckmin, o Gilberto Kassab e mais um monte de políticos de todos os partidos. Então, agora é esse empresário que casou e que deu essa festa que está preso, Seripieri, ou Júnior. Enquanto isso, o senador Serra está esperneando, dizendo que a apreensão foi espetacularizada, que foi o mesmo argumento que ele usou na outra busca e apreensão, porque só lhe resta isso, espernear mesmo. E daí, os muitos convidados desse casamento do empresário que está preso devem estar um pouco receosos também, com medo de serem surpreendidos por uma visita da Polícia Federal, né, Paulo?
Muito bem, Josias.
Olha, a Thaís resumiu muito bem o caso. Esse caso é menos grave do que o caso da Odebrecht, que abalroou o José Serra dias atrás. Mas todos esses processos, esses do Serra, os que envolvem também Geraldo Alckmin, que nós noticiamos dias atrás, todos eles estão no âmbito eleitoral, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu no ano passado que processos em que o crime de corrupção ou a suspeita de corrupção está entrelaçada com suspeita de Caixa 2 deveriam migrar da Justiça Federal para a Justiça Eleitoral. Isso foi visto na época como um golpe contra a Lava Jato, porque a Justiça Eleitoral é claramente menos aparelhada do que a Justiça Federal para julgar os crimes de corrupção. Aí, por decisão do Dias Toffoli, a Polícia Federal foi impedida hoje de cumprir um pedaço da ordem judicial que previa busca e apreensão no gabinete do José Serra no Senado. Essa blindagem oferecida ao senador Tucano pelo presidente do Supremo Tribunal Federal equivale a uma carteirada. Essa decisão é espantosa, é contraditória, é desanimadora. O Toffoli atuou nesse caso como chefe do plantão do recesso do judiciário. Quem fez o pedido não foi a defesa do Serra. Coube à mesa diretora do Senado, comandada pelo senador Davi Alcolumbre, proteger o senador dessa ação da Polícia Federal. O presidente do Senado, fazendo papel de advogado criminal do José Serra, é um espanto. Ao atender ao pedido, o Toffoli rasgou uma decisão do próprio Supremo, que tinha enviado essas acusações para a primeira instância por considerar que os casos não tinham relação com o mandato do senador Serra. Agora, o Toffoli alega que a ordem do juiz Marcelo Antônio Martim Vargas, juiz da primeira zona eleitoral de São Paulo, teve uma extrema amplitude. Aí o Toffoli considera que há um risco potencial de serem coletados documentos relacionados ao mandato atual do José Serra. O presidente do Supremo desdizendo o Supremo é uma suprema contradição. A polícia tinha que fazer, cumprir a ordem judicial. Se porventura encontrasse no gabinete do Serra algo ilícito que dissesse respeito ao atual mandato do senador, aí é a obrigação do juiz, do Ministério Público, se reportar ao Supremo. E aí informar, olha, Supremo Tribunal Federal, encontramos aqui algo que diz respeito ao atual mandato, isso não é assunto para a primeira instância, então estamos encaminhando ao Supremo. Não dá para o Dias Toffoli pressupor, até porque é ofensivo em relação ao senador que ele quer proteger, que a Polícia Federal ia encontrar alguma coisa criminosa contra José Serra relativa ao atual mandato. Não faz o menor sentido isso. Em março de 2019, o Supremo decidiu que casos como o do Serra, em que a corrupção se mistura com o Caixa 2, iam para a Justiça Eleitoral, saíam da Justiça Federal. Agora, essa decisão se mostra inócua, porque quando o juiz da Justiça Eleitoral toma uma providência e manda fazer uma busca e apreensão num gabinete de um senador, aí vem a carteirada que inibe a punição de crimes cometidos acima de um certo nível de renda e de poder. Isso tudo é muito desanimador. Então, esta interferência do Dias Toffoli nessa operação da Polícia Federal é o que há de mais espantoso no que está acontecendo hoje em relação ao José Serra. De resto, todo o resto traz um certo ânimo, porque mostra que, ao contrário do que desejavam aqueles que votaram no Supremo, e foi uma votação apertada de 6-5 para passar corrupção para a Justiça Eleitoral, ao contrário do que se imaginava, a força-tarefa da Lava Jato, o juiz de São Paulo, está demonstrando que a Justiça Eleitoral pode, quando quer, também atuar de forma dura, incisiva. Aí vem o Supremo e aceita essa carteirada e impede a polícia de executar uma parte, porque antes da carteirada, a polícia esteve no apartamento funcional do Serra, a polícia fez toda a parte da diligência que dizia respeito ali às ações em São Paulo. Agora, é uma pena você constatar que o Supremo Tribunal Federal continua conspirando contra o esforço anticorrupção e faz isso rasgando decisões do próprio Supremo.
Constantino.
Pois é, Paulo, a lei deveria valer para todos, né? Mas o que cada vez mais a gente vai percebendo é que existe uma casta privilegiada que está acima disso ali, né, nas redondezas do Congresso, do Parlamento, blindada contra a polícia. Né? O Dias Toffoli, na sua decisão que impediu a busca e apreensão da polícia, considerou que o pedido de primeira instância ali era extremamente abrangente, né? Essa foi a expressão usada. E a sensação que a gente fica é que existe mesmo uma espécie de acordo implícito, tácito, se não escancarado, né? Entre parlamentares e ministros do Supremo, mais ou menos da seguinte natureza, como você colocou, inclusive, no seu Twitter hoje, né? Nós não vamos dar continuidade a nenhum pedido de impeachment de ministro do Supremo e vocês não deixam os tentáculos da justiça chegarem até nós. É mais ou menos disso que se trata, né? Teve uma cena hoje que foi lembrada por muitos da minissérie da série do Mecanismo no Netflix, né? onde o bandido lá, Youssef, ele descobre que o caso dele foi para o foro privilegiado do Supremo Tribunal Federal e todos eles comemoram na prisão. Então é mais ou menos essa sensação que fica, né? Agora, do ponto de vista político, é mais um efeito sobre os tucanos, obviamente ajuda a derreter aí o PSDB e dificulta muito a vida, que já não está fácil, do governador João Dória, que tem a pretensão de ser candidato em 2022. Chama atenção também o silêncio um tanto ensurdecedor do ministro Sérgio Moro, que mal ou bem do ponto de vista político tem se colocado muito como essa espécie de centro, centro-esquerda até, que parece aí o nicho dos tucanos, e ele não se manifestou sobre isso. Alguém tão zeloso pela continuidade dos trabalhos de combate à corrupção deveria estar festejando isso, até porque vem da Justiça Eleitoral, de onde não se esperava tanta coisa. Caixa 2, assim como rachadinha em gabinete, é algo infelizmente muito banal na política, mas é crime, né? Então eu esperaria que o ministro Moro estivesse comemorando, mas não, a última mensagem dele ainda é sobre o Dia do Amigo, né, que foi ontem ali, uma espécie de tentativa de aparentar muito sensível com todas as perdas, se colocando como amigo de todos os parentes e familiares que tiveram gente aí morta nessa pandemia, né? Mas por falar de Dia do Amigo, a gente lembra que o Dias Toffoli, que foi o responsável por essa decisão, é exatamente o amigo do meu pai, né? Segundo a constatação do próprio Odebrecht. Odebrecht, que é o caso mais comprometedor envolvendo o próprio José Serra. Agora, esse caso diz respeito à Qualicorp, que, por sua vez, tem tentáculos que chegam ao Lulinha, né, e tentativa de influência ali na Agência Nacional de Saúde. Então, veja, Paulo, que a coisa vai indo, e o que a gente percebe é que ficaram aí mais ou menos 30 anos, né, de divisão de poder entre tucanos e petistas, a esquerda radical e a esquerda mais moderada, com o MDB fisiológico no meio, e um Estado hipertrofiado que possibilitou esse tipo de coisa, né? Essa farra de conluio, né, de grupos mancomunados de empresas com políticos. E parece que os escândalos são realmente infindáveis. A verdadeira luta de classes que temos no Brasil, para fechar, não tem nada a ver com aquela que Marx pensou, né, entre trabalho e capital. Trabalho e capital são aliados no progresso da nação, né? O que existe como luta de classes é o consumidor e o pagador de impostos. 9 milhões de brasileiros já tiveram salário reduzido por conta dessa crise da pandemia. Enquanto isso, deputados e senadores, além do foro privilegiado, da casta protegida, né, tiveram antecipação de 13º salário. É essa a sensação que fica para todos. Eles vivem numa bolha, e essa bolha é quase inatingível.
Muito bem, vamos seguindo aqui com o nosso 3 em 1. Olha, gente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregou nesta terça-feira ao Congresso Nacional a primeira parte da proposta de reforma tributária do governo. Guedes e o secretário da Receita Federal, José Tostes, foram pessoalmente entregar o projeto nas mãos dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. De acordo com o Ministério da Economia, essa primeira proposta trata apenas da unificação de PIS e COFINS, os dois tributos federais sobre o consumo. Temas mais complexos, como a inclusão de tributos estaduais nesse imposto único, mudanças no imposto de renda e a alteração da carga tributária, devem ficar para uma segunda fase. A expectativa é de que, em agosto, o governo encaminhe a outra parte. Hoje, em entrevista à Jovem Pan, o assessor especial do Ministério da Economia, Guilherme Afif Domingos, garantiu que o projeto para a criação de um imposto sobre transações digitais será encaminhado ao Congresso em 15 dias. O texto, que prevê um tributo nos moldes da antiga CPMF, é um complemento da proposta de reforma tributária do governo federal. Constantino.
Bom, Paulo, boa notícia, né? Finalmente o governo envia a sua proposta. Vamos lembrar que já tem uma da Câmara, tem outra do Senado, e esse é o maior vespeiro que existe, né? A reforma da Previdência parece fichinha perto da reforma tributária, que envolve a divisão do bolo no Pacto Federativo, Estados, Municípios e União, envolve diferença entre setores, uma complexidade ímpar de tributos que chegam a mais de 80, incluindo taxas no país, é um verdadeiro manicômio tributário. Áreas de isenção, como, por exemplo, Manaus, e subsídios de toda forma para setores. Então, é uma confusão dos diabos, é muito difícil você chegar a consensos. Mas o que foi a marca desse momento hoje, da entrega da reforma do governo, né, pelo Paulo Guedes, foi justamente o clima de tranquilidade e paz. Foi apontado, inclusive, por um deputado, que é o Paulo Eduardo Martins, que festejou e espera que daqui para frente consigam manter mais ou menos esse tipo de ambiente, até porque a gente entende que, tendo o Congresso que temos, um clima de conflito permanente é até justificável, mas não consegue construir pontes. Então, precisamos sim avançar com a reforma. Essa primeira proposta entregue, só para ter noção, eu estava lendo antes de começar o programa, mas são 61 páginas, que é para simplificar alguns poucos tributos. A ideia original é criar o CBS ali, unindo só PIS e COFINS, 12%. A própria Câmara, o Rodrigo Maia já mencionou, e outros parlamentares gostariam de incluir outros 3 tributos, mas o governo foi com mais calma nesse momento, né? Então, só para tentar simplificar um pouquinho os tributos, já é preciso aí um calhamaço de mais de 60 páginas, né? Tamanhas as especificidades que temos e as várias diferenças e isenções e tudo mais. Então, é realmente uma coisa de maluco que faz a alegria de todos os advogados tributaristas no país. Aliás, é um parênteses só de curiosidade, né? Anedótica quase, mas reveladora e simbólica da loucura que transformaram o Brasil nesse sentido. O Brasil tem, entre os poucos bilionários do país, alguns tributaristas, né? Isso já mostra realmente que é um ambiente hostil a quem produz riqueza, né? Mas ajuda aí aqueles que conseguem criar caminhos, muitas vezes em regiões cinzentas, para aliviar o fardo das grandes empresas. E é isso que as pessoas não entendem. Uma reforma tributária ideal, ainda mais do ponto de vista de um liberal, deveria ser mega simplificadora, inspirada talvez no modelo ali de países do leste europeu, criar um flat tax, um tributo de renda único para todas as camadas, para não ficar gerando esse tipo de confusão que é benéfica só para quem pode bancar um exército de advogados tributaristas caríssimos, né? Mas isso não vai acontecer. E em política, o ótimo pode ser inimigo do bom e do possível, né? Então, esse projeto, essa proposta que foi entregue, ela aponta na direção correta. Vamos começar simplificando, vamos deixar para uma segunda etapa aquilo que é muito mais polêmico, né? Que é a questão da volta de um tributo nos moldes da CPMF. Não é exatamente isso, e o Paulo Guedes quer isso junto, né? Tem que ter uma visão de pacote com a redução dos encargos trabalhistas. Não é só achar que ele quer voltar com o CPMF, é um imposto ruim, é um imposto que incide em cascata, por outro lado, amplia muito a base, inclusive pegando informais e ilegais de todo tipo, o que você permite cobrar pouquinho e ter uma arrecadação expressiva. Então, os debates estão apenas começando, né? Os mais otimistas acham que é possível fechar esse ano já batendo martelo numa reforma tributária. Eu confesso que, por isso que eu já trouxe aqui em termos de complexidade, e é só a ponta do iceberg, eu não consigo ficar tão otimista. Espero estar errado.
Josias.
O que o ministro Paulo Guedes entregou hoje no Congresso não é uma reforma tributária, isso é um remendo. Envolve apenas a unificação de 2 tributos, PIS e COFINS. Esse retalho de reforma já havia sido esboçado no governo do Michel Temer, que era um vice improvisado no cargo de presidente. Do Jair Bolsonaro, que é um presidente legitimado pelas urnas, esperava-se algo mais ambicioso. O governo teve 1 ano e meio para apresentar, não apresentou, e na prática, a timidez do ministro é um reconhecimento tácito de que o Executivo perdeu o protagonismo desse debate, perdeu para o Congresso. O próprio Paulo Guedes reconheceu que o Executivo entra nessa articulação da reforma como coadjuvante. Ele discursou lá no Congresso, eu acompanhei o discurso do ministro, estava ao lado dos presidentes da Câmara e do Senado, e ele disse que essa hipotética reforma que ele entregou lá, limitada à junção de 2 impostos federais, vem para complementar, palavras do ministro, a proposta da Câmara, que inclui tributos de estados e municípios. Ele alegou que não cabe ao ministro da Economia, mas ao Congresso, tratar das relações entre os entes da federação. Isso é conversa fiada, né? O Executivo tem todo o direito, até o dever, de apresentar a proposta. Evidentemente, quem vai legislar é o Congresso. Aí diz o ministro, eu não posso invadir o território de prefeitos e de estados. Mas ele declarou lá que dá total apoio à proposta que está em discussão na Câmara, que abrange tributos federais e também tributos municipais. Trata do ISS, que é do município, do ICMS, que é dos estados. Na verdade, o desejo do ministro é o de promover uma coisa maior. Mas ele não encontrou ambiente para isso. Ele quer emplacar o imposto sobre transações digitais, que é a versão eletrônica da velha CPMF, mas houve uma enorme resistência. Então, o ministro Paulo Guedes adiou esse plano. Pode-se discutir a desoneração da folha de outras maneiras. Você pode, por exemplo, anular uma série de incentivos fiscais concedidos a vários setores empresariais e usar esse dinheiro para desonerar a folha. Não precisa da CPMF, não é o único caminho. Pode-se adotar outro caminho. Essa visita do ministro ao Congresso serviu, na prática, só para tirar uma foto, para oferecer ao mercado uma foto na qual o Paulo Guedes, que é o principal ministro do presidente Bolsonaro, aparece ao lado dos presidentes da Câmara, o Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre. Isso só, a foto, foi classificada pelo presidente do Senado como um dia histórico, para ter uma ideia de como é que nós estamos tratando a história hoje, né? Tudo conversa mole, porque a história ela é feita de resultados, não de intenções. Então é preciso ver o que vai sobrar lá na frente, depois que essa discussão sobre a reforma passar pelo corredor da posteridade, que é um corredor muito seletivo. Então é preciso ver o que sobrevive depois. Agora é tudo fotografia, conversa mole, propostas, vamos ver o que vai sobrar. Se sobrar alguma coisa, ainda neste ano, é uma aprovação pelos deputados, na Câmara. E aí não há tempo para aprovar nas duas casas, é emenda constitucional, envolve dois turnos de um quórum muito qualificado e se conseguirem aprovar na Câmara, fica para o ano que vem no Senado, que é um ano já complicado, começa a discussão sobre a sucessão presidencial de forma mais intensa. Então, tudo conspira contra a reforma. É preciso ver agora se os atores vão começar a conspirar a favor.
Você então, Thaís Oyama.
Paulo, assim como para o Josias e para o Constantino, também me impressionou o clima da cerimônia de entrega da reforma, da proposta de reforma, que juntou todo mundo, Paulo Guedes, presidente da Câmara, presidente do Senado, todo mundo se autocongratulando, congratulando os outros e tal. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, falou, como lembrou Josias, em dia histórico, ele parecia até emocionado e era um tal clima de euforia que dava a impressão de que eles estavam comemorando a aprovação da reforma tributária, né? Mas não. Era só, tão somente, a entrega de um pedaço, de um retalho, como disse o Josias, da proposta de reforma tributária do governo federal, que está sendo prometida já há mais de um ano. Então, eu acho que era uma comemoração um pouco antecipada, né, para não dizer exagerada e tal. Porque há 30 anos o Brasil fala da necessidade dessa reforma e, como a gente falou, o ministro Paulo Guedes está prometendo ela mais de um ano, inclusive no discurso ele culpou o coronavírus pelo atraso, não é bem assim, mas digamos que o coronavírus teve uma influência aí nesse atraso. Agora, de fato, não é algo fácil, é como a Previdência era 3 anos, né? Todo mundo concorda que ela é fundamental, que ela é necessária para o país, mas chega na hora de discutir os detalhes, todo mundo discorda. A vantagem é que, nesse caso, o sistema tributário brasileiro é tão calamitoso, que qualquer mudança, na verdade, qualquer simplificação já é algum avanço. E, por enquanto, o governo resolveu, então, dar essa recuada, comer pelas beiradas, está focando no IVA, esse imposto que vai substituir, que eles querem que substitua o PIS e COFINS. Mas, como confirmou o secretário Afif nessa entrevista que você citou para nós, hoje de manhã, o governo não desistiu de criar a CPMF, ou esse imposto sobre transações digitais, como eles preferem chamar. E a novidade, no sábado, o presidente Jair Bolsonaro, que era visceralmente contra a nova CPMF, aliás, ele era visceralmente contra qualquer novo imposto, pelo menos quando ele era candidato à presidência, ele já sinalizou que não é mais tão contra assim. Ele falou que o imposto defendido pelo Paulo Guedes não é uma CPMF, é uma tributação digital. E daí, quando perguntaram se ele era a favor ou contra esse tal de imposto, chamasse CPMF ou não, aí ele falou que não ia responder, que aquilo era uma maldade, perguntar aquilo para ele. Enfim, como a gente comentou aqui outro dia, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele tinha sido encarregado de soltar esse balão de ensaio da nova CPMF, fez isso há mais ou menos uma semana. A novidade agora é que o presidente Bolsonaro em si se junta a ele nessa experiência de testar a opinião pública. Meu palpite é que o presidente logo recua, porque vai ser uma grita danada.
Josias, pedindo a palavra.
Tem um detalhezinho da cerimônia que eu acho que era importante passar para os nossos, aos nossos ouvintes, espectadores, que dá uma ideia do ambiente que se respira hoje no circuito Palácio do Planalto, Congresso Nacional. Atrás de Paulo Guedes, dos presidentes da Câmara e do Senado, estava o ministro Luiz Eduardo Ramos, o general que cuida da articulação política do governo. Estava lá com a sua máscara e, quando discursou, o Rodrigo Maia foi muito elogioso em relação ao general Luiz Eduardo Ramos. Rasgou elogios. E, depois que o Rodrigo Maia terminou de falar, o general se aproximou dele e falou alguma coisa. Não foi possível ouvir o que o general disse, mas foi possível ouvir a resposta do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia disse: eu fiz de propósito, que eu quero que você venha trabalhar comigo. Então dá a impressão de que o general Ramos disse alguma coisa para o Rodrigo Maia na linha de: bom, assim, se você me elogiar tanto, vão acabar me demitindo. Como quem diz: olha, elogio do presidente da Câmara no Palácio do Planalto não é muito bem visto. Então tem essa resposta do Rodrigo Maia, e aí os microfones captaram: fiz de propósito, quero que você venha trabalhar comigo. Isso dá uma ideia do ambiente que se respira em Brasília. Há um grande esforço para unificar as intenções, para caminhar na mesma direção, mas a qualquer momento isso pode sair dos trilhos, porque o ambiente é sempre muito tenso e muito confuso, muito conflituoso.
Muito bem, são 5 horas e 31 minutos, a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial aqui do 3 em 1 e na volta tem muito mais. Fique com a gente.
Você sabia que até 2030 existe uma pesquisa que mostra que 80% dos trabalhos que a gente conhece hoje não vão existir? Meu nome é Pedro Ivo Moraes, sou consultor de empresas há mais de 10 anos, sou escritor do livro Empresas Espiritualizadas e especialista na área de propósito. Sou também sócio da empresa Novo Mundo. Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo, ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso usando as melhores práticas, onde você vai alinhar sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso existe o curso Empreendedorismo 4.0. Nosso curso está dividido em 4 módulos. Nesse primeiro módulo a gente vai falar sobre essência. Eu vou estar com vocês falando sobre o seu sonho e sobre como colocar o seu sonho em prática e te tornar o empreendedor 4.0. No módulo 2, a gente vai estar falando sobre estratégia e vocês vão ter ferramentas para se tornar um grande empreendedor, ferramentas práticas de negócio. No módulo 3, a gente vai falar bastante de forma prática sobre as áreas de uma empresa: financeiro, marketing, contabilidade. E no módulo 4, vocês vão ter muitas dicas de como fazer sua empresa crescer, o seu negócio ser próspero. Se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar essa ideia em um negócio, eu diria que esse curso é para você. Mas se você tem uma empresa e de alguma forma você quer remodelar ela aos padrões da nova era, esse curso também é para você. Vai ajudar muito para quem tem o desejo de criar uma empresa que seja do coração. Acessa lá que eu acho que vai ser muito legal para você.
Horas e 36 minutos para falar agora de Paulo Marinho. Olha, gente, O senador Flávio Bolsonaro depôs ontem ao Ministério Público Federal na investigação que apura se ele recebeu informações privilegiadas a respeito da Operação Furna da Onça. Na saída do depoimento, Flávio Bolsonaro classificou o inquérito como página virada e defendeu uma investigação contra o seu suplente, o empresário Paulo Marinho, autor da denúncia que deu origem à investigação. Em entrevista ao Jornal da Manhã nesta terça-feira, o empresário rebateu as críticas de Flávio e disse que está à disposição do Ministério Público Federal para uma acareação com o senador. Acusado por Flávio de querer o afastamento do senador para poder ocupar o cargo dele, Paulo Marinho negou que tem interesse em uma vaga no Senado e reforçou que quem o convidou para assumir o posto de suplente foi a própria família Bolsonaro. O empresário ainda afirmou que se arrepende de ter ajudado a eleger o presidente Jair Bolsonaro, pois considera que o governo não está sendo bom para o país. Mudando um pouco o foco, mas ainda falando do senador, nesta terça-feira, o advogado Rodrigo Roca, novo defensor de Flávio no inquérito que apura a prática de rachadinhas na Alerje, atribuiu ao Ministério Público do Rio de Janeiro o atraso na conclusão das investigações. Isso porque, para ele, a promotoria se recusa a aceitar o foro especial do senador definido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Thaís Oyama.
Paulo, todo mundo se arrepende, não se arrepende de ter escolhido outro suplente, outro se arrepende de ter ajudado, agora nessa altura todo mundo se arrepende. Mas bom, o fato é que o senador Flávio Bolsonaro nega que tenha recebido qualquer informação privilegiada, de que o Queiroz tinha sido pego naquele relatório do COAF, mas então ele, senador Flávio, precisa explicar por que que ele resolveu demitir o Fabrício Queiroz e a filha dele, Natália, logo depois desse encontro mencionado pelo empresário Paulo Marinho e que ele confirma, né? É muita coincidência, logo depois do encontro, ele pega e demite o fiel assessor do pai dele, não era dele, né? Passou a ser dele depois, mas inicialmente era assessor e amigo do Jair Bolsonaro, Fabrício Queiroz, e também demitiu a filha dele, Natália. Sobre essa acareação, a acareação é um meio de prova, né, uma forma utilizada pelas partes para ajudar no convencimento da autoridade, nesse caso, a autoridade policial, porque ainda é um inquérito. Mas dificilmente, se ela acontecer, essa acareação vai produzir qualquer coisa concreta ou qualquer prova cabal. Inclusive, o senador pode até se recusar a comparecer essa acareação, não porque ele seja senador, mas porque a lei faculta essa negativa, ninguém pode produzir provas contra si mesmo, né? Mas se ele for, o senador Flávio Bolsonaro for a essa acareação, caso ela exista, ele vai ter, no mínimo, um prejuízo aí político, porque isso vai repercutir, obviamente a imprensa vai dar, e tudo que ele não quer é que isso aconteça, até porque o caso está esfriando diante da opinião pública, sabe? A P-Exata, por exemplo, uma agência de monitoramento digital, ela já identificou isso. O caso Queiroz está perdendo relevância nas redes, as pessoas estão se cansando, está virando uma coisa banal, não perdeu o impacto, né? Como acontece sempre nos grandes escândalos. E isso é muito bom, interessa para os Bolsonaro ganhar tempo e deixar o caso esfriar, pelo menos no que diz respeito à opinião pública. Aí, nos tribunais, o jogo é outro.
Constantino.
Eu participei da entrevista com o empresário Paulo Marinho hoje cedo, né? E ele coloca essa questão da acareação, claro, como um trunfo para pressionar o senador Flávio Bolsonaro e tentar convencer, persuadir, principalmente a opinião pública, de quem está falando a verdade nessa história. Tudo leva a crer, até porque houve a exoneração do Fabrício Queiroz e da sua filha Natália depois, que quem está falando a verdade é o Paulo Marinho, ou seja, alguém na polícia, que existem ali facções ou grupos de simpatizantes de A ou B na política, né? Alguém ali deve ter soprado mesmo essa história do COAF e a família agiu. Né? O Flávio não é acusado de nada nesse caso específico, ele foi prestar depoimento como testemunha, né? Até porque ele não teria cometido em si nenhum crime, ele teria sido receptor de uma informação. Agora, o problema que fica para essa questão aí é que o próprio Paulo Marinho, e na entrevista ele deixa isso muito claro, ele já fala como um político. Então, por mais que ele esteja falando a verdade nesse caso específico, ele é pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PSDB e ele é suplente do senador Flávio Bolsonaro, que o acusa de querer o seu cargo, né? E ele rebate dizendo que é credor da família, que fez tudo pela família e se arrepende, né, bastante disso. Questionado o motivo, ele diz que acha que é uma grande decepção o governo e tudo mais. Veja, todo mundo é livre para achar que o governo Bolsonaro se desviou de bandeiras da eleição ou que decepcionou em uma ou outra questão aí, principalmente essa questão ética, isso aí é do jogo. Mas quando você se coloca, como alguns estão se colocando, né, e que vieram na onda do bolsonarismo, como de repente arqui-inimigos do Bolsonaro e do governo, como se esse governo de repente representasse a pior coisa que já teve no país em relação à ética, em relação à governança, em relação até mesmo à agenda de reformas, isso, na minha humilde opinião, é dar bandeira demais, porque é longe do alvo, né? Chama a atenção de qualquer pessoa minimamente isenta, que não esteja sofrendo de uma síndrome de paixão com sinal invertido ao Bolsonaro, de ódio patológico ao Bolsonaro, chama a atenção que isso aí é jogo político, porque não é verdade, simplesmente isso, não é verdade. Críticas são legítimas, mas está longe de ser um governo pior do que os outros aí de décadas atrás, né, que tivemos. Então, ainda mais com essa equipe ministerial e com essa agenda de reformas. Então, é isso que fica para todos, né? E o resultado está na última pesquisa da XP e PESP, né? A resiliência do presidente é muito grande, né? Um terço ali de aprovação, a despeito da pandemia, que ele não se comportou bem, né? A despeito do massacre diário pela imprensa, da perseguição, desse clima de ataques infindáveis, né? E catando pelo em ovo, sem precedentes. Isso é outra coisa que quem nega está negando de dentro de uma bolha, o público percebe, né? E ele consegue lá um terço de aprovação ainda. Alguns vão avaliar que há uma mudança de qualidade, né? Ele realmente tem mais apoio hoje sobre os mais pobres, que ganham até dois salários, menos entre a elite, entre os mais ricos, isso tem a ver com auxílio, com essas coisas, mas isso também é uma análise míope, imperfeita. É mais do que isso, é mais do que isso, e eu acho que o que está chamando a atenção de muita gente é exatamente isso, né? Há uma turma que surfou numa onda e, de repente, passou a agir como se estivesse diante de um governo do Mussolini. Isso aí cheira oportunismo e o público fica na defensiva. Basta ver a intenção de voto, por exemplo, da deputada Joyce Hasselman para a prefeitura em São Paulo, né? Está atrás do Guilherme Boulos, invasor de propriedade.
Josias.
Esse caso do Paulo Marinho versus Flávio Bolsonaro, ou o Ministério Público encontra uma prova contundente, convincente, ou isso tende a ser arquivado. Já foi, inclusive, investigado lá atrás, essa suspeita de vazamento de informações, e foi arquivado. Foi reaberto agora o caso por conta do depoimento do Paulo Marinho. Não creio que a acariação, e parece que o Ministério Público tem interesse em realizar essa acariação, não creio que vá resolver. Ou encontra uma prova, ou fica tudo como está. O mais surpreendente, a meu juízo, é o comportamento do Flávio Bolsonaro e da sua defesa no caso principal, que é o caso da rachadinha. Ao responsabilizar o Ministério Público pelo atraso nesse processo da rachadinha, o Rodrigo Roca, advogado do Flávio Bolsonaro, se distanciou da área do direito para se aventurar no ramo do humorismo. O advogado tem todo o direito de defender lá o seu cliente, mas ele atribuiu o atraso ao esforço que o Ministério Público realiza agora para reverter a decisão que deu foro privilegiado ao Flávio Bolsonaro. Ele não leva em conta todo o histórico do processo. Quem acompanha esse caso tem vontade de rir, porque o senador Flávio Bolsonaro, ele diz ser um político honesto, muito honesto, mas o Ministério Público do Rio de Janeiro colocou em dúvida essa honestidade dele. Correm contra ele e o Fabrício Queiroz acusações constrangedoras. Um inocente convencional faria questão de ser julgado rapidamente para demonstrar a sua honorabilidade, mas o Flávio Bolsonaro vai se revelando um inocente sui generis. Ele é acusado de peculato, de lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa. E tudo o que ele faz é para protelar todas as ações que adota para protelar esse encontro do investigado com um julgamento. ele conspira contra a celeridade do judiciário. Ele parece que considera que a justiça boa é a justiça lenta, de preferência parada. Quando ele foi eleito, logo que ele foi eleito, o Flávio Bolsonaro pediu que o caso subisse não para a segunda instância no Rio de Janeiro, mas para o Supremo Tribunal Federal. Aí o ministro Marco Aurélio Mello indeferiu esse pedido. Aí ele requereu ao Supremo o trancamento do processo. O Dias Toffoli aderiu a essa trava e deu ali 6 meses de prazo, não só para o processo contra o Flávio, mas todos os outros que tinham informações do COAF. Aí começou a andar de novo o processo. Agora o Flávio Bolsonaro obteve o foro privilegiado no âmbito estadual. Ele quer que obteve que o processo migrou das mãos de um juiz singular, o juiz Flávio Itabaiana, rigorosíssimo, de primeira instância, para um colegiado do Tribunal de Justiça do Rio com 25 desembargadores. É contra isso que o Ministério Público agora se insurge, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que tem clara jurisprudência contra esse foro que foi concedido ao Flávio Bolsonaro. Então, o senador, o filho primogênito do presidente, ele se diz perseguido, e a perseguição visaria não alcançá-lo, mas atingir o próprio presidente, querem atingir a presidência do pai. Ele enxerga suspeitos em toda parte, no COAF, no Ministério Público, na primeira instância do Judiciário. Para o Flávio Bolsonaro, todo mundo é suspeito, só ele é imaculado. Mas ele não permite que o julgamento prossiga, está sempre protelando. E ele não recorreu ao foro privilegiado apenas para ser julgado na segunda instância. Não, ele pede na segunda instância que o processo seja anulado, que as provas todas sejam desconsideradas. Então, o desejo do senador Flávio Bolsonaro é o de não ser julgado. Ele não quer ser julgado, esse é o desejo dele. Então, quando o advogado diz que é o Ministério Público que está protelando, ele está se aventurando no ramo do humorismo e pratica um humor esquisito, um humor de mau gosto, um humor negro.
Muito bem, são 5 horas e 48 minutos, mais um rápido intervalo aqui no 3 em 1 e daqui a pouco a gente está de volta. Um assunto, um breve assunto aqui para a gente debater. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve por unanimidade a sentença de primeira instância que absolveu o petista Fernando Haddad da acusação de improbidade administrativa. A ação movida pelo Ministério Público do Estado foi baseada na colaboração premiada de Ricardo Pessoa, ex-dirigente da empresa UTC Engenharia e delator na Operação Lava Jato. Pelos relatos, a companhia teria pago, a pedido do ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto, dívidas da campanha de Haddad de 2012, com uma gráfica em troca de futuros benefícios. Na decisão de ontem, o tribunal entendeu que não havia sequer indicação de caminho probatório suficiente para a acusação de improbidade e considerou pertinente, já em juízo preliminar, rejeitar a acusação. Em um minuto, Thaís Oyama.
Pois é, olha que interessante, Paulo, você falou aí que o delator falou que a OTC tinha dado esse dinheiro para o Vaccari, para que o Vaccari evidentemente repassasse adiante, para futuros benefícios. Aí a alegação dos tribunais que absolveram o Fernando Haddad é justamente de que não houve demonstração de benefícios obtidos pela OTC. Bom, se eram futuros, como disse o delator, talvez não tivesse dado tempo. Mas, enfim, Fernando Haddad está absolvido e isso significa que as possibilidades dele vir a ser candidato à Prefeitura de São Paulo ganham força de novo, porque já tinha havido prévias dentro do partido e o Gilmar Tato tinha ganhado, a questão estava dada por encerrada, mas aí todo mundo começou a reclamar, porque o Gilmar Tato não era competitivo, entre outros problemas que o Gilmar Tato tem, né? E agora, com isso, cresce a possibilidade de o Haddad vir a ser o candidato do PT à Prefeitura de São Paulo.
Tino.
Não é trivial você provar, né, o destino do financiamento de campanha, do investimento feito pela empresa, qual é o benefício depois coletado. Isso não é tão simples, né? Mas muitas empresas fazem esse tipo de aporte esperando depois o retorno, né? Nesse caso específico, pode não ter sido provado, mas isso não anula o fato de que o PT se tornou uma organização criminosa mesmo, e o próprio Haddad se nega a defender o Lula, que é o capo dessa quadrilha, então não tem como não ficar manchado do ponto de vista ético. Agora, esse é um dos problemas do PT, né? Os outros vários são a incompetência e o rastro de destruição deixado também em todas as gestões locais e nacional. Então, PT é isso aí, é atraso, corrupção e devastação.
Josias, para a gente encerrar o programa.
Essa foi uma das primeiras delações da Lava Jato, né? O ex-sócio da UTC fez essa denúncia. Não há dúvida quanto ao repasse do dinheiro para a campanha do Haddad. A dúvida é em relação ao benefício à empresa. Isso parece que não foi demonstrado. Agora, pelo padrão do PT, em todas as outras esferas, estaduais, sobretudo na esfera federal, se não houve, é porque não houve tempo. Agora, o objetivo era claro. Então, espera-se que, havendo possibilidade de recurso, que o Ministério Público recorra para que não paire a menor dúvida.
Muito bem, ponto final nessa edição aqui do 3 em 1. Deixa eu dar um tchau aos nossos comentaristas. Valeu, Josias, até amanhã.
Valeu, até amanhã. Boa noite a todos.
Tchau, Constantino. Abração.
Bom, tchau, boa noite para todo mundo.
Um beijo para você, Thaís. Até.
Outro, Paulo. Até amanhã. Tchau para todos. Tchau, audiência.
E olha, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui desde as 5 horas da tarde. Amanhã tem mais. Amanhã, quarta-feira, 5 da tarde. A gente tem um encontro marcado aqui no 3 em 1 na Rede Jovem Pan, a rádio que virou TV. E mais uma vez eu te sugiro, se você ainda não baixou o Panflix, baixe o novo aplicativo da Pan, tá imperdível e tem conteúdos exclusivos. Valeu, gente, até amanhã, quarta-feira, 5 da tarde.
Você já conheceu alguém que não gostava?